Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como sabem, esta é a primeira reunião do nosso grupo de trabalho sobre morte medicamente assistida não punível. Vamos, como a ordem de trabalhos refere, pura e simplesmente definir a metodologia e a calendarização dos nossos trabalhos. Eu pergunto a todos os senhores deputados se têm as informações que nos foram enviadas no sentido da tabela com todos os projetos-lei, também a lista com os pedidos de audiência e ainda também os vários pareceres que fomos já recebendo, que tinham sido já solicitados e que, portanto, estamos todos já na posse. Se algum dos senhores deputados não estiver, podemos facultá-los desde já. Todos os pareceres que já chegaram à Comissão e que são as entidades que se pronunciam sobre os projetos. Como sabem, este é um processo legislativo especial, digamos assim, visto que é um processo que já teve muitas fases noutras legislaturas. Existe um enorme acervo de documentação que já temos das várias entidades que se pronunciaram sobre os projetos anteriores e os projetos que foram apresentados nesta legislatura são praticamente os mesmos, com uma uniformização de linguagem e de conceitos. Mas, de facto, a parte essencial dos projetos é conhecida já há bastante tempo. Isto não invalida que não seja um processo legislativo novo, mas de facto, é uma situação que nós já conhecemos há várias legislaturas e que temos toda uma documentação que pode ser consultada e que estará sempre disponível. E, portanto, hoje iríamos definir a metodologia e eu passava desde já a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre o que propõem para a questão da metodologia, fazendo esta ressalva de que temos já muita documentação na nossa posse e alguns pedidos de audiência para algumas associações se pronunciarem. Eu posso desde já dizer quais são os pedidos de audiência que temos. É a Associação dos Juristas Católicos, a Associação dos Médicos Católicos Portugueses, Federação Portuguesa pela Vida, Movimento Stop Eutanásia, GTIR Religiões Saúde e pronto, é isto. Pareceres, temos vários. Muito bem, então, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos e todos, sim, são dois, e senhoras deputadas e restantes presentes. Eu queria começar por agradecer o seu trabalho e também recordar o trabalho que foi feito antes, como já foi aqui referido, nomeadamente o último pela deputada Mónica Quintela, e a forma como os trabalhos sobre esta matéria sempre decorreram de uma maneira tão cordial e digna e respeitando sempre as posições de todas as pessoas. E dizer que, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, efetivamente, tendo sido esta matéria tão debatida, claro que já em duas legislaturas, mas referindo concretamente à última legislatura, e com o método que nós escolhemos no último grupo de trabalho, que foi não negar nenhuma audiência, e isso levou até a algum excesso, porque houve pessoas, entidades foram ouvidas que, na verdade, não era sequer sobre a questão da eutanásia, mas não faz mal nenhum pecar processo e, portanto, foi, de facto, um processo muito, muito, muito participado e, não tendo havido ultrapassagem do veto por termos tido eleições na sequência do chumbo do orçamento, entendemos então iniciar formalmente um novo processo legislativo, pegando nos conceitos que estavam no artigo 3º, agora 2º, se não estou em erro, e fazendo a tal uniformização formal que não foi possível da última vez, uma vez que a redação final foi impugnada e que deu aso às dúvidas que são conhecidas. E, portanto, como se trata efetivamente de uma uniformização, mas todo o processo que já foi discutido tantas e tantas vezes, enfim, o procedimento em si do médico orientador, do médico especialista, de todo o processo em si dos vários projetos, que no fundo já foram um e poderão voltar, vão certamente voltar a ser um, aquilo que nós propunhamos era que houvesse uma comparação entre todas as entidades que foram ouvidas ainda há pouquíssimos meses antes das eleições e aquelas que agora pedem parecer, não recusar a audição de nenhuma, mas pedir que fosse por escrito e eventualmente fizéssemos algumas audições àquelas entidades que considerássemos relevantes e que não tiveram, por alguma razão, a oportunidade de se deslocarem presencialmente à Assembleia da República no último processo legislativo. Portanto, as entidades que são repetidas, que nunca se negasse a ninguém o direito de serem escutadas, penso que por escrito, não há razão para haver uma análise jurídica do diploma presencial, uma vez que já foram ouvidas presencialmente e por escrito, na última vez, na penúltima também e na penúltima também, mas para o que conta é a última. Depois penso que seria importante estabelecermos um prazo, por exemplo, de 15 dias, quem entendesse que fosse outro, estávamos abertos a qualquer outro prazo, para os vários grupos parlamentares querendo apresentarem propostas de alteração em função da leitura que façam dos parceiros, nomeadamente os parceiros oficiosos que já nos foram remetidos, e também seria importante hoje estabelecermos uma baliza temporal para aquilo que seria razoável para nós para o final dos trabalhos deste grupo de trabalho, que do ponto de vista, pelo menos do nosso ponto de vista, faria sentido que fosse um tempo curto, podíamos terminar no final de julho e ter, por exemplo, uma reunião, se fosse necessário, uma reunião final no início de setembro, para poder enviar para plenário no início dos trabalhos, enfim, por aí, apontar para o final de julho, ou por aí, quer dizer, um prazo que penso que não se justifica que seja longo em face deste historial. Eram as nossas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos os colegas e, já que tínhamos um trabalho profícuo e de facto, com elevação, penso que é para isso que estamos cá todos. Eu acompanho muito do que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse, só fazia uma ressalva em relação à última parte da sua intervenção, nomeadamente ao prazo para apresentar propostas de alteração, porque eu não estive nos trabalhos anteriores, a minha colega Sofia também não, e gostaríamos de ir visitar todos os documentos que há e ter algum tempo para também trabalhar sobre eles e também dar tempo de ouvirmos algumas entidades que se entenda e que relevantes para nos dar contributos para estas matérias e os tais que ainda não foram ouvidos e pela sua relevância nós entendamos que devem ser ouvidos ou outros que até já foram ouvidos e que a gente entenda ouvir novamente. E para isso eu propunha que, percebendo qual era o calendário destas audições, se estipule então a partir daí um prazo de 15 dias, uma semana ou o que entendermos depois, para ouvir, para fazermos as propostas de alteração, para também estarmos um bocadinho mais sedimentadas as nossas ideias em termos de propostas de alteração. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, não é? Sim, exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também na sua pessoa os senhores assessores deste Grupo de Trabalho, também todos as colegas e os colegas deputados que estão aqui. Para mim é uma grande honra pertencer a este Grupo de Trabalho, da primeira comissão, que é uma da comissão que se chama-se primeira por alguma razão, porque será talvez a comissão mais importante desta casa e, portanto, para mim era uma enorme honra e é com enorme satisfação que estou aqui a representar o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Relativamente ao que me compete intervir agora, sobre a forma como se procederão aos trabalhos desta comissão. Acompanho tudo o que a Sra. Deputada Isabel Moreira disse e também o que aqui o Grupo Parlamentar do PSD indicou, chamando a atenção para que um pedido de audiência, no que me é dado a entender, uma audiência deve ser sempre presencial, não é? Não, a Sra. Deputada Isabel Moreira falou numa audiência por escrito, se não me engano, não conheço essa figura. Exato. No entanto, durante uma audiência há sempre a possibilidade de fazer perguntas e há um entendimento, há um sentimento do que está na pessoa que está a ser ouvida e no próprio entendimento há toda uma outra linguagem não verbal, digamos assim, que pode ser entendida e que eu acho que é importante para sentir o que se está a passar e sentir o que essa pessoa ou essa entidade quererá fazer passar e, portanto, penso que as audiências presenciais são muito mais ricas do que as audiências por escrito e dão também a possibilidade de, na segunda ronda de intervenção, podermos ajustar um bocadinho as perguntas àquilo que foi dito, foi respondido à primeira ronda de perguntas e, portanto, penso que é mais vantajoso as audiências presenciais. E o pedido que nós temos aqui, pelo que eu percebi, destes requerimentos de participação no processo legislativo são para audiências presenciais. E, portanto, acho que estas audiências devem ser deferidas e deve ser aceite a vinda cá, à Casa da Democracia, destas forças associativas que se querem pronunciar. Relativamente ao tempo limite, eu sinto aqui um certo excesso de celeridade que se está a tentar imprimir este processo legislativo e eu acho que, Sr. Deputado Isabel Moreira, lamento, mas acho que isso não é compatível com a natureza e a sensibilidade, tanto social como nacional, digamos assim, desta matéria relativamente à eutanásia ou à morte medicamente assistida, como se lhe queira chamar. Acho que não existe nenhuma justificação do ponto de vista da urgência, da premência ou do alarme social para que essa rapidez seja impressa neste processo legislativo. Não existe nenhuma necessidade que possa justificar ou que se possa reclamar que, de facto, tenhamos que legislar com uma enorme rapidez e, portanto, penso que esse tempo limite vai coartar o bom funcionamento deste grupo de trabalho, que muitas vezes terá, obviamente, que se coadunar com outros agendamentos, todos nós pertencemos a outras comissões, a outros grupos de trabalho, e, portanto, parece um bocadinho, talvez, limitativo estar a impor um limite temporal. Depois, queria também sublinhar que nós estamos numa nova legislatura, portanto, a 15ª legislatura é uma nova legislatura, e, do ponto de vista regimental, de facto, todas as iniciativas legislativas apresentadas caducaram, tanto as que foram votadas como as que foram vetadas depois, mesmo tendo sido aprovadas por esta Casa. Portanto, é um novo processo legislativo e deve seguir, obviamente, todos os normativos previstos no Regulamento da Assembleia da República, que, portanto, tem que ser apreciado, discutido, votado, até para mais sublinho que esta nova Assembleia da República, a composição de todos os grupos parlamentares, tem mais de um terço de novos deputados. Portanto, eu próprio, que sou um novo deputado nesta Casa, não estive, acompanhei, sim, pelos meios de comunicação social e por aquilo que me era dado a observar, li até alguns pareceres, mas, de facto, não estive na discussão. Portanto, penso que esse argumento cai um pouco pela base, uma vez que mais de um terço dos novos deputados existentes nesta Casa também não acompanharam esses trabalhos, apesar de, obviamente, terem acesso à documentação, mas não é de todo em todo o mesmo. Depois, também queria sublinhar um quarto aspecto, que é os partidos proponentes destas novas iniciativas não apresentaram um texto único, apresentaram, de facto, quatro novas iniciativas. Portanto, não há um consenso, porque se houvesse um consenso, elas teriam sido apresentadas em conjunto. E, portanto, estes quatro projetos de lei, que eu já li, têm diferenças entre si e, portanto, mostra bem só esse facto de serem apresentados quatro projetos de que estamos na presença do novo processo legislativo. Quinto ponto, queria dizer que, sendo um novo processo legislativo, como já explanei, os pareceres dados e as audições realizadas no âmbito da anterior legislatura não transitam regimentalmente para esta legislatura e, portanto, nem para este novo processo legislativo. Por isso é que foram solicitados novamente os pareceres na fase de generalidade e agora deve ser, de facto, efetuada uma audição eficaz à sociedade civil na fase de especialidade, tal como pede o artigo 140º, no número 3 do regulamento da nossa Assembleia. Por fim, queria também dirigir-me à complexidade da matéria. A complexidade da matéria em apreciação na especialidade é muito vasta e, portanto, a audição de todas as entidades da sociedade civil que o solicitarem com o seu tempo e com a sua calma é muito enriquecedora para este novo projeto de lei e contém, tanto mais que estes novos projetos de lei contêm importantes e substanciais alterações relativamente aos textos anteriores, nomeadamente à cabeça o abandono da exigência da existência de uma doença fatal como requisito do pedido de morte, sendo também o caso do projeto do PS. Também ocorre a eliminação de toda e qualquer referência à ideia de antecipação da morte, que levou, aliás, à alteração de mais de 25 dos 33 artigos do texto do diploma. Portanto, se houve uma alteração de mais de 25 de 33 artigos do texto do diploma anterior, é porque, de facto, não estamos também na presença de um diploma igual, estamos numa nova iniciativa legislativa. Por último, para concluir, os projetos de lei relativos à eutanásia ou à morte medicamente assistida, agora apresentados e que foram aprovados com o voto contra do Chega no passado dia 9, têm merecido, por parte da sociedade civil, muitas críticas, tanto por quem é contra a eutanásia, como por aqueles que são a favor, mas que discordam da formulação constantes em cada um dos 4 projetos. Portanto, dito tudo isto, Sra. Coordenadora, eu penso que para respondermos cabalmente a uma boa discussão e a podermos, em consciência, elaborar uma conclusão deste grupo de trabalho, devemos, de facto, ouvir todas as entidades, avaliar os novos pareceres com toda a celeridade que nos for possível, mas sem um limite de tempo. Muito obrigado.
Então, vou primeiro fazer a ronda e depois voltamos e eu também darei aqui alguns esclarecimentos. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora coordenadora. Eu partilho e subscrevo algumas das opiniões que já foram aqui explanadas. Também concordo que não devemos colocar limites temporais muito apertados, tendo em conta que também eu, à semelhança dos restantes, à exceção da senhora deputada Isabel Moreira e Pedro Filipe Soares, não tive contacto direto com este processo legislativo. Entendo a importância de terminarmos este processo, mas acho que devemos conduzir os trabalhos de uma forma cautelosa e termos a intenção que é preciso ouvir estas entidades e chegarmos a uma redação final que não seja outra vez... que não venha a resultar outra vez no veto político ou em mais efeitos do que como aconteceu na legislatura passada. Dito isto, acho que devemos fazer então estas audições. Estarei disponível para fazer o mais rapidamente possível, mas tendo sempre em atenção que nós, na Iniciativa Liberal, apesar de termos participado no anterior processo, eu estarei de novo e também gostaria de ter algum tempo para me inteirar de todos os documentos que existem para trás e de estudar este assunto para chegarmos a uma redação final que estejamos todos de acordo. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas, as primeiras contextuais e as segundas concretas. Em primeiro, contextual, nós apresentamos, como tinha sido um compromisso eleitoral do Bloco de Esquerda, logo no primeiro dia, uma iniciativa sobre esta matéria, reconhecendo o óbvio que ela, se estivéssemos a falar de direitos de autor, nós teríamos que pagar direitos de autor por uma parte considerável do texto, porque ele reflete trabalho não apenas do Bloco de Esquerda, mas de vários grupos parlamentares e, em particular, da Sra. Deputada Isabel Moreira, que foi quem incorporou o espírito do debate e apresentou um texto final. Fizemo-lo dando consequência a esse compromisso eleitoral, mas conscientes que havia um outro objetivo que queríamos alcançar, que se prendia com a posição do Sr. Presidente da República. em audiência que nós tivemos com o Sr. Presidente da República em fevereiro passado, um dos temas que levámos a debate foi a questão da morte medicamente assistida, do processo legislativo e da opinião entre juristas, que não era unânime, sobre a possibilidade de se fazer uma revalidação do texto na Assembleia da República de um veto que tinha ocorrido no final da legislatura anterior. E sobre essa matéria, eu queria em primeiro lugar dar a informação, não estarei, creio eu, aqui a colocar em praça pública informação indevida, porque não nos foi pedido o segredo por parte do Sr. Presidente da República sobre a matéria, e ele não assumiu uma posição sobre nenhuma das posições. Isto é, ele nem disse que era inconstitucional ou processualmente incorreto fazer a validação do texto retomando o processo legislativo do veto anterior, nem disse que isso seria possível. A única coisa que ele disse, e isso é que nós retiramos da sua posição, é que não havia um consenso jurídico sobre a matéria. E por isso, nós, para não criarmos uma indeterminação jurídica, porque esse é o ponto principal, uma matéria, todas as leis devem ter uma garantia jurídica forte, mas uma matéria como esta, com este peso, deve ainda ter essas garantias adicionais. E por isso, para responder a essa insegurança jurídica, e face a que até um constitucionalista, visto como um dos maiores do país, não tinha certezas sobre a matéria, mas não condenava, este ponto é relevante, também não condenava a possibilidade de nós fazermos uma validação na Assembleia do texto para superar o veto anterior, mas para garantir essa segurança jurídica nós trouxemos esse processo a debate e creio que... Como? Exatamente. E creio eu que foi este o mesmo raciocínio que os restantes grupos parlamentares, das conversas que nós fomos tendo uns com os outros, também trouxeram esta matéria. Realça, portanto, aqui que é um ato para garantir a máxima capacidade e o menor problema jurídico a uma lei, mas que não é necessariamente um novo processo legislativo numa lógica absolutamente, numa lógica política. Exatamente por isto. E eu creio que se nós tivermos despidos das capas partidárias e olharmos para o que aconteceu, que eu não estou aqui a inventar nada, nem a colocar no processo uma interpretação que venha depois a levar à conclusão que a querer chegar. Isto foi o que nos foi dito e estou a relatar aqui de viva voz o que presenciei. Desse ponto de vista e como consequência, ao darmos a entrada da nossa iniciativa, também temos expressamente, na exposição de motivos, a referência a tudo isto que eu disse, que está lá. A referência ao trabalho feito na anterior legislatura, a referência às iniciativas legislativas dos restantes grupos parlamentares, a referência a essa indeterminação jurídica e à salvaguarda necessária para superarmos essa insegurança e para apresentarmos a iniciativa. E também a referência a que isto, na verdade, não era um novo processo legislativo. Porque, na verdade, os textos não tinham nenhuma alteração de fundo, respondiam a questões pontuais e, na verdade, poderíamos ter tomado outra decisão de fazer aqui uma validação para a superação do veto, que levaria até a que nem sequer audiências tivessem que ser necessárias neste contexto. Por isso, desse ponto de vista, eu ouvi ouvi toda a gente com silêncio. Por isso, peço apenas a mesma cortesia para a minha intervenção. E desse ponto de vista, portanto, nós consideramos que estamos aqui a dar um espaço quer de segurança, quer de participação democrática adicional a um processo legislativo que já foi dos mais participados na história da nossa democracia. Não me refiro apenas aos debates promovidos nesta Assembleia, que já foram vários e bastante publicitados, mas o próprio Sr. Presidente da República teve, ele foi o protagonista de um ano inteiro de debate sobre esta matéria. E, portanto, eu percebo que exista sempre uma necessidade de nos inteirarmos sobre os textos, porque as vírgulas aqui contam nesta matéria, mas é verdade também que o passado deste processo legislativo, ele já é longo e o debate é alargado, e por isso nenhuma pessoa foi votar nas últimas eleições sem conhecer, sem ter uma posição sobre esta matéria e sobre os partidos que defendiam o que é que defendiam no contexto, e por isso também sabendo quem é que iria defender o quê depois das eleições. Concluindo então agora, esta era a parte contextual, concluindo para a parte processual e colocando a nossa opinião sobre a matéria. Nós acompanhamos o que foi, acompanhamos na totalidade o que foi a intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira. porque, de facto, não faz sentido estarmos a repetir audições que nos vão dizer o mesmo que já disseram antes e que estão disponíveis e, para consulta no site da Assembleia. Creio que isso era uma redundância de trabalho que não resultaria em produtividade absolutamente nenhuma da nossa parte. Por outro lado, quem ainda não foi ouvido ter possibilidade de o fazer num período de tempo que não seja o protelar de uma lei que, no nosso entendimento, ela é urgente. E porquê é que ela é urgente? Porque há pessoas que dependem dela para ter acesso a direitos. E, desse ponto de vista, essa urgência merece, deve merecer da nossa parte também a consciência de que temos que legislar. Não sem ultrapassar as salvaguardas e as inseguranças que eu referi anteriormente, mas para garantir que não estamos a criar no processo formas dilatórias para alcançar o fim. E por isso esta é a nossa posição. A senhora a Presidente terá a capacidade de, ouvindo os grupos parlamentares, também fazer a melhor das sugestões neste contexto.
Sra. Deputada Sofia Matos.
Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados, senhores assessores, boa tarde. A minha intervenção foi suscitada pela intervenção do deputado Pedro Frazão e que me convoca para o seguinte. O deputado Frazão fez aqui uma referência à falta de urgência deste processo. Isso, naturalmente, é muito confortável para quem está aqui sentado dizer que não há urgência no processo. Coisa diferente é para quem está à espera da aprovação deste diploma. E, portanto, é muito fácil para nós ter este tipo de discursos quando nós estamos colocados nos sapatos dos outros. Mas, independentemente de tudo, também me oferece dizer que eu penso que o que interpretei das palavras da deputada do Partido Socialista é que as audições que vamos repetir possam e devam ser feitas por escrito. As que são novas vamos ouvir naturalmente presencialmente. Está certo? Pronto. Eu acho que interpretei bem. E, portanto, era isto que eu, na sequência das intervenções que foram aqui feitas, não da questão de mérito, mas para já sobre a questão formal, sobre os trabalhos, ou de procedimento, que pudéssemos neste momento só agilizar esta questão, que para mim é fundamental, que parece-me para todos, e é isso que hoje viemos aqui fazer. É única e exclusivamente esta a questão. Eu penso que devemos ouvir todos, concordo exatamente com tudo o que foi dito. Aquelas pessoas que, ainda por cima, pelo que estamos aqui a perceber, são entidades que já foram ouvidas antes, que mantêm o seu entendimento relativamente aos projetos em questão e sobre a alteração que é feita entre designações e que agora se denominam por morte medicamente assistida, parece-me que é pouco relevante. Não podemos única e exclusivamente pegar na questão dos 25 ou dos 30 artigos para dizer que uma denominação ou um nome que entretanto foi definido e explicado o que é que significa, naturalmente teve que ser em todos os outros artigos assim denominado. E depois dizer que nós também não podemos ignorar que este assunto não é novo, que já foi discutido em diversas legislaturas, que estas pessoas já foram, estas entidades já foram ouvidas, que há outras que temos para ouvir, naturalmente vamos fazê-lo, concordamos que o devemos fazer, mas que há todo um trabalho, há todo um acervo que foi feito, independentemente de eu, da deputada Paula Cardoso ou do deputado Pedro Frazão termos cá estado, e portanto esse trabalho é um trabalho que representa os partidos que estavam cá e naturalmente estamos aqui naturalmente para representar as pessoas que também votaram em nós nesta legislatura, mas não repetindo o trabalho, claramente quando aquilo que está em questão é mesmo ouvir as entidades que já foram ouvidas e que sobre os novos projetos não têm muito para dizer. Em relação ainda a ser um novo projeto ou ser um projeto apresentado agora ou vários projetos apresentados, naturalmente que se iniciou um novo processo legislativo, não há nenhuma dúvida sobre isso. E portanto não se podia ter apresentado um projeto único, é isso que vamos fazer agora, é precisamente trabalhar nesse sentido. Os partidos fizeram as suas propostas e agora estamos aqui para trabalhar num único projeto. Não nos devemos esquecer porque é que estamos aqui e o que é que foi votado na generalidade. Penso que isso também é importante.
Obrigada, Sra. Deputada. Queres usar a palavra?
Sim, favor. Muito rapidamente. É só para, na sequência até do que disse agora a Sra. Deputada, dizer que eu penso que nós hoje aqui estamos a discutir apenas a questão procedimental. E, portanto, eu, sinceramente, eu penso que não vamos repetir agora questões do debate, o que é que sente a sociedade ou não sente a sociedade. Todas as pessoas podem continuar a ter as posições que quiserem sobre a eutanásia e até podem discordar do acordo no Tribunal Constitucional que diz que não há um dever de viver em todas as circunstâncias. Continua a haver partidos políticos, um com representação parlamentar, outros sem representação parlamentar, mas que tinha essa posição, que considerava que não, que violava o artigo 24 da Constituição, não foi esse entendimento do acordo no Tribunal Constitucional. Mas as pessoas têm o direito a não concordar com o Tribunal Constitucional. Vivemos numa sociedade livre de intérpretes e, portanto, mas não é isso que nós estamos aqui a discutir hoje. Nós estamos a discutir é que, efetivamente, nós tomámos a opção, apesar, por exemplo, do que diz a Constituição anotada do professor Gomes Cantilho, numa lógica de aproveitamento dos atos jurídicos, apesar de a nova legislatura entenderem que é possível confirmar e não fazer formalmente um novo ato legislativo, por máxima democraticidade, entendemos apresentar formalmente um novo ato legislativo, mas não foi só neste processo que se passou que aqui entendemos. Já aconteceu anteriormente em casos análogos, obviamente, a Assembleia da República a ter em conta o acervo documental, o acervo de trabalho que foi feito quando há uma insistência num determinado processo legislativo que, em termos substanciais, não é alterado e, portanto, naturalmente não se ignora o trabalho que é feito para trás e a própria continuidade dos partidos políticos e dos seus projetos, independentemente dos titulares de órgãos de soberania e dos deputados e deputadas que em cada momento participam. Nesse sentido, eu reiterava a proposta que fiz, obviamente dizendo que quando foi num prazo era meramente indicativo, porque aqui não há prazos perentórios e, portanto, a qualquer momento, qualquer membro de grupo parlamentar pode dizer não estou em condições ainda, precisava de mais uma semana, de mais isto, de mais aquilo. Portanto, as coisas aqui nos grupos de trabalho sempre funcionaram com enorme flexibilidade e entendimento mútuo. Nunca vi nenhum problema e nisso e, portanto, de facto, parece-me que é uma lei que é há muito tempo discutida e urgentíssima e, infelizmente, para muitos casos já virá tarde demais. Muito obrigada.
Bem, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Pelo que eu depreendi das vossas palavras, é o seguinte. De facto, o que podia ter sido não foi. Nós tivemos poder de iniciativa, apresentámos as quatro iniciativas, mas as iniciativas, quer queiramos, quer não, são muito parecidas. De facto, isto comparando com outros processos de especialidade não tem nada a ver. Não me lembro de um processo em que houvesse uma similitude tão grande em tantas iniciativas. E isto acontece porque houve, de facto, um antes em que houve um texto comum. E, portanto, era como dizia a senhora deputada, é nisso que nós vamos trabalhar também na especialidade, é tentar depois chegar a um consenso, como foi possível na legislatura anterior, de fazer um texto comum. É geralmente o que acontece nos processos de especialidade. Bem, agora na parte, muito bem, nós por uma questão de prudência e por haver dúvidas, achámos mais prudente apresentar nós os autores das várias iniciativas. Como disse o senhor deputado Pedro Filipe Soares, de facto, o que nós vamos decidir agora, e tendo sido indicada uma data, e sendo a data meramente indicativa, como a senhora deputada Isabel Moreira acabou de dizer, nós temos também um problema, que é nós vamos parar para descanso e para férias. Portanto, isto terá um período até ao fim de julho, não é? Se calhar nem mesmo até ao fim, mas até à última semana de julho é o que temos um prazo útil para trabalhar. E depois recomeçamos em setembro. Se, o que eu sugeria, se acharem bem, é o seguinte, nesta fase até nos próximos 15 dias, pormos de acordo em relação a que entidades é que ainda querem ouvir. E, portanto, nós na próxima reunião traziam as indicações de quem são os partidos que querem ainda ouvir outras entidades e nós depois decidiremos daqui. Seja como for, Até este momento, o que nós temos é pedidos de audiência que foram pedidos pelos não são da nossa iniciativa. Todas as outras, já temos parceiros. Portanto, o que for para além disto, eu gostava de saber o que é que os grupos parlamentares querem requerer. E depois decidimos na próxima reunião, portanto, façam chegar à comissão a lista de entidades e depois na próxima reunião decidimos quem ouvimos e quem não ouvimos. Há sempre maneiras de decidir, portanto, não iremos, obviamente, obstaculizar, seja o que for, mas também é preciso perceber que já temos, por tudo o que já foi dito, toda a informação, toda a documentação que muitos de nós, sem obviamente nunca obstaculizar a que possam ser ouvidas as pessoas, por escrito, obviamente, ou visto que também já não temos tempo, a Assembleia no fim de julho vai suspender os trabalhos, e portanto eu agradecia que pelo menos durante a próxima semana pudessem fazer chegar ao grupo de trabalho os grupos parlamentares que quisessem e fizessem questão de ouvir mais entidades. Quanto ao prazo, parece-me que pelo menos poderíamos fechar para a semana a lista, começar a recolher também propostas de alteração que os proponentes das iniciativas tiverem por bem apresentar sobre a sua própria iniciativa. Portanto, cada proponente pode, obviamente, começar a enviar as propostas de alteração sobre a sua própria iniciativa para depois podermos definir o trabalho em conjunto de podermos fazer aquele trabalho de especialidade propriamente dita para podermos fazer, ver se há possibilidade de fazermos um texto comum, um texto de substituição. Se acharem bem, marcávamos já uma reunião para a próxima semana. Vejam lá a vossa agenda da primeira comissão, que é sempre uma comissão muito... Sim? Não, está-me a dizer que... Quinta? Então, à mesma hora de quinta-feira que vem? Dia 7? E não consegue... Claro que pode, claro. Pode ser, então? Estão todos de acordo? 2 horas de quinta-feira? Muito bem, então, até lá, até pelo menos à véspera, se não se importam, até quarta-feira, enviar quem tiver entidades para ouvir e depois juntamos e decidimos quais é que vamos ouvir, ou a pertinência, se há pertinência, se não há pertinência, obviamente, decidimos. Faz favor, Sra. Deputada. Não, ainda não há. O nosso calendário tem a ver com a suspensão dos trabalhos. Portanto, pelo menos eu disse 15 dias, portanto, na próxima vamos ver o que é que decidimos em relação às audiências. Se puderem começar a preparar, se tiverem sobre a sua própria iniciativa alguma proposta de alteração, mais uma semana, penso que, porque tem a ver só com a própria iniciativa, não é? A iniciativa dos próprios. Portanto, se ainda quiserem, já puderam consultar, já tiveram tempo nessa altura de consultar os pareceres, de ver tudo o que já chegou e, portanto, se quiserem apresentar alguma proposta de alteração à própria iniciativa, depois da análise do que fizeram dos pareceres que chegaram, seria para a semana seguinte. Portanto, na próxima semana temos a questão das audições e depois na próxima semana decidimos como é que vamos começar então a incorporar. Faz favor.
Só dar um esclarecimento final. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Concordo plenamente com essa metodologia. Queria só esclarecer, talvez não tenha feito entender bem, mas eu estava a referir-me a estes pedidos da audiência que nós temos aqui, que eu dizia que deviam ser ouvidos, uma vez que estamos no novo processo legislativo. Não, estes entraram agora, não é?
Mas já deviam ser ouvidos no âmbito.
Isso, mas são novos pedidos de audiência para um novo processo legislativo e todos concordaram, todos disseram que é um novo processo legislativo. Havia outra via jurídica, mas que não foi escolhida. E, portanto, esta é uma nova via jurídica, é um novo processo legislativo. Se nós temos aqui quatro entidades que pedem para ser ouvidas para participar no referido processo legislativo, que é um novo processo legislativo, pronto, tem data de agora, deu entrada agora. Eu penso que não é um bom exemplo estar... Senhora Deputada Sofia Matos, eu compreendo perfeitamente os seus argumentos e até sou sensível ao facto de existirem pessoas que estão na expectância de ver esta legislação aprovada e sou empático com elas. Agora, o que é facto é que em todo tipo de legislação da mais variada existem sempre pessoas que estão mais à espera da legislação e outras que não, portanto. E o processo legislativo não é queimado por isso. Então, nós temos aqui são quatro audições, acho que não é nada de extraordinário. Pode-se discutir a grelha de tempos, até fazer uma grelha de tempos mais diminuta, está todo perfeitamente disponível para isso. E numa manhã... Pronto, do ponto de vista do princípio, sendo um deputado novo nesta casa... A mim, e não tendo ouvido as outras comissões, mesmo estando elas disponíveis no site do Parlamento online e no YouTube para serem vistas, eu ficaria mais confortável e penso que é mais democrático, mais pluralista e mais democraticamente bem feito ouvir as... ou abrir à sociedade civil esta casa, há aqui novos pedidos de audiência, portanto acho que devemos pedir. Também queria esclarecer que não se trata da minha parte, queria esclarecer que não se trata de nenhum subterfúgio dilatório, nem nenhuma tentativa de prorrogar a conclusão deste grupo de trabalho. Da minha parte terão sempre toda a disponibilidade para vir ao grupo de trabalho, para discutir e não irei ser nenhum travão ao avanço dos trabalhos. Trata-se exatamente da minha profunda convicção que isto será assim, para fazer um trabalho bem feito, que é isso que nós devemos fazer aqui. Obrigado.
Tenho o pedido da Sra. Deputada Isabel Moreira e da Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor, Sra. Deputada Paula Cardoso, pediu primeiro.
Pronto, na sequência disto, e penso para também organizarmos todos um bocadinho as ideias, eu fiquei com a ideia de que só iríamos ouvir os que ainda não foram ouvidos até esta data. O que me parece é que nós temos que estabelecer um critério, porque se nós vamos ouvir, eu entendo perfeitamente que as pessoas pedem, têm a expectativa de virem a ser ouvidas, e isto é a casa da democracia, onde todas as pessoas têm o direito de dar a sua opinião, seja ela qual for, mas também percebo que estamos a abrir aqui a estabelecer um critério do qual podemos não conseguir sair a não ser voltar a ouvir 50 ou 60 pessoas, porque depois não teremos nenhum argumento daqui em diante de recusar outras pessoas que venham a pedir, uma vez que aceitamos ouvir estas pessoas que até já foram ouvidas. Portanto, eu... Pois, a não ser... Não é costume. Agora... deixo um bocadinho isto ao vosso critério, sendo certo que, no meu entender, uma questão de organização dos trabalhos dos trabalhos, penso que o método e a regra que foi aqui identificada me parece razoável. Os que ainda não foram em causa algum ouvidos e que venham a requerer a sua audição,
ou que nós requeramos,
serão ouvidos com toda a certeza. Os que não foram, os que já foram ouvidos, mas que nós entendemos pertinente voltar a ouvir, mas que serão casos excepcionais.
Sra. Deputada, pronto, se penso me permitir, antes de dar a palavra à deputada Isabel Moreira, é o seguinte, aqui os nossos assessores fantásticos que nos ajudam nesta matéria vão enviar todas as entidades que já foram ouvidas. E os senhores deputados, até para a semana, se não se importam, elaboram a lista daqueles que querem ouvir e na próxima reunião vamos decidir. O critério para decidir é de cada grupo parlamentar. E, senhores deputados, se não nos pusermos de acordo, há sempre uma maneira, é votar. Portanto, quer dizer, nós, nesta casa da democracia, tem esta vantagem, não é? É que, se não nos conseguimos pôr de acordo, que eu tenho a certeza que vamos conseguir, há sempre maneira de resolver. Portanto, O que a doutora Nélia acabou de me dizer e que eu agradeço muito é: vamos enviar a lista de todas as entidades que já foram ouvidas. Pronto. Se acharem pertinente acrescentar, que foi isso que requerem para ouvirmos pela primeira vez as novas entidades. Se quiserem repetir, se não nos pusermos de acordo, votamos. Portanto, há sempre maneira de resolver. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, era só porque nós não podemos terminar uma reunião e depois começar outra reunião como se a reunião não tivesse decorrido. Peço desculpa, Sr. Deputado. É que nós tínhamos chegado a uma conclusão que a maioria dos grupos parlamentares entenderam que era este instrumento. Eu percebi perfeitamente do seu ponto de vista, acho que foi claro desde o início, que é as que pediram, sendo formalmente um novo, certo? Sendo formalmente um novo processo legislativo, devia sempre observar-se a lógica puramente formal. Não foi entendimento do Bloco de Esquerda, não foi entendimento do PS, não foi entendimento do PST, não foi entendimento da Iniciativa Liberal. Portanto, o Sr. Deputado ficou em minoria. Portanto, o entendimento geral acabou por ficar este. E, portanto, não vamos recomeçar. Portanto, não vamos, quer dizer, é que normalmente funciona assim, tentamos chegar a um acordo, mas aqui de facto o acordo maior foi este, não podemos já no final da reunião voltar a fingir que a reunião não decorreu nesse sentido. Eu até pedia para enviarem a todos os grupos parlamentares, penso que foi esse o entendimento, enviar não só os que tiveram participação oral como os que tiveram participação escrita, e até acho que houve entidades que tiveram as duas coisas, certo? Escrito e oral, muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, eu acho que então está definida a nossa, até à próxima reunião, que vai ser quinta-feira às 14h. Lembro que os grupos parlamentares que quiserem apresentar propostas de alteração à sua própria proposta também o podem fazer na próxima semana ou na outra a seguir. Eu estou a falar da própria iniciativa, pronto, e assim é na sequência da análise de todos os parceiros que já recebemos e, portanto, na próxima reunião decidimos o resto. Sra. Deputada, penso que tem alguma dúvida, faz favor.
Eu ia só sugerir aos serviços, se, visto que a maior parte de nós estão aqui pela primeira vez neste grupo de trabalho, se nos enviavam ou o local onde possamos encontrar... O link do local onde possamos encontrar toda a informação, os projetos que estiveram em discussão, as entidades ouvidas, o que é que disseram?
Isto eu vou até aqui acrescentar que a doutora Nádia fez aqui uma síntese fantástica. Nós vamos receber uma lista por entidade, isto é o quê? Audição e contributo escrito. E a legislatura, e depois o link, com o link. Portanto, é só clicar e ver. Melhor que isto, acho que... Pronto. Portanto, estamos decididos até quinta-feira, às 14h, prazo para entrega de propostas de alteração das próprias iniciativas de hoje a 15 dias, está bem? E na próxima reunião decidimos o resto. Está bem? Para começar. Obrigada. E estamos em cima da hora do plenário. Obrigada.